Olá, Thiago.
Olá, Luciano, novamente da CBN Maringá.
Thiago, saiu uma nova pesquisa sobre intenção de voto para a eleição municipal de 2024?
Exatamente, Luciano e ouvinte da CBN. Na verdade, é uma pesquisa estilo tracking, né? Aquela pesquisa rápida para você saber quem está na frente. Eu, na verdade, nem enquadraria muito como pesquisa pelo fato da gente não ter a análise estatística adequada, o plano amostral e aqueles outros requisitos que estão relacionados a uma pesquisa eleitoral. Mas ajuda a gente a balizar o momento e entender também aquilo que tem acontecido nas eleições de Maringá, ou pelo menos nesse período pré-eleitoral em Maringá. O que essa pesquisa mostrou para a gente, né? Quando a gente compara aqui com a pesquisa passada, né, com aquela primeira intenção feita pelo IRG, que foi lá em agosto, se não me engano, né? Eu estou tentando atualizar aqui na internet e não estou conseguindo, mas foi lá em agosto, se não me engano, a gente viu um crescimento do pré-candidato a prefeito Silvio Barros, que saiu ali de 35 pontos, chegou a 39 em comparativo nessa pesquisa atual RG. O Homero Marques oscilou de 16 para 17 pontos, teve uma queda do Flávio Mantovani de 14 ou 15 pontos, se não me engano, para os atuais 13, né? Essa que é a numeração atual aqui da pesquisa IRG. E também tivemos um aumento da quantidade de pessoas que votariam em outros candidatos, que não somente aqueles candidatos já escolhidos aí por parte da população, né? Ou aqueles indicados aí na intenção de voto da pesquisa. Em seguida, a gente vê o Flávio soma com 9, né? Desculpa, o Flávio Mantovani somando com 9 nessa pesquisa atual. Depois a gente chega com o do Carmo e o Edson Scamora empatados com 7, né, os dois com o mesmo percentual, a Ana Lúcia Rodrigues com 6 e o Evandro Oliveira Freitas com 1%. Né? Então é aquela pesquisa que você recebe a ligação, você tecla nos seus candidatos escolhidos. Eu mesmo fui um dos entrevistados nessa pesquisa aí, isso aconteceu na quarta ou quinta-feira, se não me engano, e aí você escolhendo ali pelo teclar, você vê quem está na frente. Né? Por isso que eu disse que faltou aí o plano amostral e aqueles outros detalhes que acabam identificando mesmo o que é uma pesquisa eleitoral. Né? Quando a gente compara aqui dos candidatos, né, porque a gente não consegue ver quem são os outros, com essa pesquisa de agosto desse ano, nós não vemos os votos da professora Ana Lúcia, né, porque talvez ela tenha entrado nos outros. Dessa vez agora ela apareceu com 6% aí consolidado. O do Carlos Camora, que já estava empatados com 8, agora estão na casa dos 7. E o Flávio Mantovani, sim, esse caiu de 13 para 9, o Homero oscilou de 16 para 17. Né? E o Silvio ainda continua liderando aí as intenções de voto. Né? Ele continua sendo o mais escolhido aí na pesquisa lá de agosto, ele estava com 34 e agora chegou a 39 e oscilou para cima. Então, basicamente, a gente não teve alteração aí na composição dos primeiros colocados. Mostra para a gente nesse momento que o ex-prefeito Silvio Barros ainda é aquele que goza de maior popularidade, aquele que está mais visado pela população. É um período que a gente está bem distante ainda da eleição. O interessante mesmo seria nós termos a pesquisa de fato, né, aquela pesquisa com estratificação, com a delimitação por bairros, com a margem de erro, com a assinatura do estatístico, e aí nós teríamos uma maior clareza. Mas também não tira o mérito da contagem feita pelo IRG, que é uma espécie de tracking mesmo, né? Você saber como é que os candidatos estão caminhando aí de maneira rápida, direta e precisa em relação a esse período pré-eleitoral. Né? Então, é um detalhe aí que a gente acaba relacionando e entendendo quanto a essa pesquisa. Está longe ainda, Luciano e ouvinte da CBN, para a gente poder entender as eleições? Está um pouquinho, mas nem tanto. A gente falava semana passada de alguns grupos políticos formados, e são exatamente esses grupos que se estruturaram que aparecem em melhor condição nessa pesquisa. A gente falava ali de 6 grupos, né? Primeiro colocado, Silvio Barros, com 39. Segundo colocado, Homero Marquesi, com 17. Está naquela minha lista. Depois nós temos o Flávio Mantovani com 9, que na minha análise ele precisaria montar um grupo político mais adequado. Nós teríamos o Scabora com 8, com 7 agora nessa, né? E o do Carmo também com 7. E o grupo capitaneado pelos candidatos daquela frente de 10 partidos, a Ana Lúcia com 6, somado com 1% do Evandro, daria 7 também. Então não deve fugir muito disso a eleição ano que vem em Maringá. Né? Conforme a gente vai chegando perto das eleições de 2024, a gente vê uma aproximação dessas pessoas, a gente vê um entendimento maior do cenário eleitoral refletido nessa pesquisa, conforme a gente tinha salientado semana passada, Luciano.
Tá certo. Tiago, a pesquisa que você se referiu foi feita realmente em agosto, dia 25 de agosto, que a gente publicou aqui os dados. É, uma coisa que me chama a atenção nessa pesquisa, que a gente está, você está comentando hoje, é que outros candidatos somam 14% das intenções, mas 14% é bastante, né? Será que dentro desse universo não tem nenhum candidato com mais de 1%, que é o percentual atingido, por exemplo, pelo pré-candidato Evandro Freitas?
Então, esse é um problema que eu acabei de comentar aqui, né? Quando a gente tem a pesquisa totalmente estratificada e demonstrada e colocada nome a nome, a gente consegue entender melhor os cenários, né? Talvez desses 14% desses outros pode ter, por exemplo, o nome do Ulisses Maia, porque o eleitor até então não sabe que o prefeito Ulisses Maia não pode ser candidato à reeleição no ano que vem. Entendi. Então pode ser um percentual, por exemplo, que caiba ao Ulisses Maia, pode ser um percentual que caiba a outro pré-candidato que não foi listado. Então a gente fica no escuro também, né? Não dá para a gente poder analisar aqui. É, ou esses 14 aí que escolheu outros também entra branco, nulo, abstenção, entra aquelas pessoas que não quiseram escolher nenhum dos candidatos. Então, a gente fica no escuro, né, contar esses números, né? Se a gente tivesse uma pesquisa mais detalhada, poderíamos fazer mais análise, né? Mas, por enquanto, o que dá para fazer é o antes e o depois e entender o posicionamento de cada candidato aí no espectro político eleitoral de Maringá.
Tá certo, Tiago. Muito obrigada. Até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até amanhã.